bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father. Told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know.
Rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
looked out my window, and I can't see it all. And even if I could, it'd all be great. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. It's not so bad.
downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I want. I miss you. Now I
turn, don't let it burn. Na programação da Punk Rembrandt pra fechar, vem aí o 3 em 1, logo depois os pingos nos is. Tchau. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. O Teatro Bradesco apresenta, dia 22 de abril, Iron Maiden Symphonic. No dia 9 de maio, show com Di Ferreiro. Nos dias 12 e 13, Ópera de Pequim. Dia 14, Juan Duran. Dia 15, a humorista Luana Zuccolotto. E no dia 16 de maio, Sérgio Reis. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Finalmente chegou!
Acharam que era impossível, mas chegou!
Após mais de 10 anos, a espera acabou. A linha 17 Ouro chegou, conectando São Paulo ao aeroporto de Congonhas e beneficiando cerca de 100 mil pessoas por dia.
Próxima estação.
Mais mobilidade, mais integração, uma São Paulo mais conectada e mais tempo para o que realmente importa. São Paulo finalmente pode dizer, a espera acabou. A linha 17 Ouro chegou, metrô e governo de São Paulo.
Prepare-se para entrar no jogo. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day em Morumbi.
Tem promoção de Páscoa no Animalia Park. Aproveite! Ingresso promocional online por R$120 para adulto ou criança. Compre, agende e utilize no feriado prolongado. É isso mesmo, R$120 no ingresso promocional. Parcele em até 5 vezes sem juros. Vendas até amanhã somente na internet. Leões, rinocerontes, gorilas e outros incríveis moradores te esperam para viver uma super experiência no feriadão. Acesse agora animaliapark.com.br. Animalia Park, onde é divertido preservar.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. e veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan. Três em um. Jovem Pan.
Está no ar para quem está chegando ao vivo aí na rádio, está nos acompanhando em diferentes aí regiões do nosso país. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Cássio Zemmet, faço companhia nessa próxima hora com as principais informações do Brasil e do mundo. A gente está repercutindo aqui com o nosso time de comentaristas sobre uma declaração que foi feita numa rede social pelo conselheiro de Donald Trump, que é o Jason Miller, falando Bolsonaro 2026, let's go, mostrando um apoio à pré-candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alan Gani, eu quero te ouvir em relação também a essa declaração e também a esses pontos. O Piperno lembrou muito bem sobre as críticas que o presidente Lula fez no ano passado, dado a questão do tarifaço, a lei Magnitsky. Isso, querendo ou não, ele acabou surfando uma onda positiva, o seu nível de popularidade subiu um pouquinho mais e quando o governo conseguiu reverter a situação, claro, com muita negociação, com a diplomacia, o presidente Lula recebeu esses louros. Você acha que um apoio agora dos Estados Unidos, seja na figura do conselheiro ou até mesmo de Donald Trump, isso pode ter algum efeito eleitoral aqui em território brasileiro?
Eu acho muito improvável, quase nulo este efeito. Agora, por exemplo, o que o Flávio Bolsonaro deve tomar cuidado, ele fez um pronunciamento ali no CEPAC, dando uma cutucada no Donald Trump, dizendo que o Donald Trump escolheu o lado errado ao reduzir as tarifas e se aliar a uma outra turma aqui no Brasil. Esta história das tarifas, ela tem que ficar silenciada, é ruim para ele. Por quê? Porque à época várias pessoas da direita apoiaram as tarifas protecionistas dos Estados Unidos contra o Brasil como uma forma de pressionar a Suprema Corte para liberar lá as pessoas do dia 8 de janeiro, né? Soltar as pessoas do dia 8 de janeiro e também Jair Bolsonaro. E é claro que aquela medida era inócua, como eu falei aqui lá atrás, falei, isso não vai mudar, vai ser um tiro pela culatra, ficar pedindo tarifa. Piperno é testemunha, que eu fui crítico à época, né? Das tarifas como um instrumento de pressão em cima do Poder Judiciário. Não ia resolver o problema. Quer dizer, quem tem que resolver os problemas em relação ao Poder Judiciário é a própria sociedade brasileira, não é pedindo tarifa. É, pelo contrário, só ia trazer aumento de preço e prejudicar a população. Então, na verdade, o que o senador Flávio Bolsonaro deveria fazer, né, agora candidato Flávio Bolsonaro, seria ficar quieto em relação a essa história das tarifas, apagar, jogar para debaixo do tapete. E agora, se o apoio lá do Trump ou do seu entorno, eu acho que muda muito pouco a situação
mas aí,
no Brasil.
Mas eu acho que muito, enfim, se lembrou bem, porque tem uma coisa, é por isso que eu disse que aí a comunicação do governo tem que entrar em campo e faturar com isso. Porque o que o principal oposicionista está dizendo é o seguinte, olha, Trump, mantenha as tarifas contra o Brasil. Isso penaliza o produtor, o industrial, o produtor rural e o próprio consumidor brasileiro. Como é que um candidato a presidente da República do Brasil, ele pode apoiar tarifas contra o Brasil? Então, vai caber a comunicação do governo explorar ou não isso, né?
Ô
Piperno, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro se inviabilizou politicamente devido a esse processo, que ele vai ser interrogado ainda, né, ao longo desse mês, sobre obstrução de justiça, coação, a atitude, a ação dele em relação, né, a sanções contra o país e também contra autoridades. E você tocou num ponto interessante, o próprio público do agro é muito pragmático. Se o agro estiver bem, ele vai de um lado, se estiver mal, ele vai criticar. Você acredita que o próprio presidente Lula deve surfar essa onda que fez sucesso no ano passado na tentativa de tirar um pouco desse eleitor que está um pouco mais colado com a direita?
Então, mas aí vai caber a eles ter ou não essa habilidade, esse tino ele tem, a comunicação dele eu tenho dúvida, de mostrar, olha, é o seguinte, você que está aí produtor rural, você vai apoiar quem defende tarifas contra o Brasil? A escolha é sua. Mas você vai apoiar aquele que te prejudica, ou que tem um discurso que te prejudica, né? Eu não sei, eu acho que, de fato, eu concordo com o Alan, o senador Flávio Bolsonaro, eu acho que ele pisou numa casca de banana. Vai caber o outro lado explorar ou não.
Perfeito, gente. Vamos voltar a falar um pouquinho mais de eleições, porque a pesquisa da Atlas do Estadão, divulgada hoje, mostra que Flávio Bolsonaro volta a superar Lula no levantamento só com eleitores do estado de São Paulo. A gente vai mostrar para vocês como é que ficaram esses dados. E olha só, a pesquisa estimulada, Flávio Bolsonaro do PL, ficou com 38%, Lula do PT 37%, praticamente aqui um empate técnico num primeiro turno, Renan Santos do Missão 7%, Romeu Zema 5%, Ronaldo Caiado, anunciado no começo da semana como pré-candidato do PSD, 5%, nenhum, branco ou nulo, apenas 1%. E a gente tem também uma pesquisa em relação ao segundo turno do enfrentamento entre Lula e Flávio Bolsonaro. E aqui, gente, presidente Lula acaba perdendo com 44% contra 39% de Flávio Bolsonaro. E aqui também um dado interessante. O Lula acaba perdendo o segundo turno em todos os cenários contra todos os seus adversários que são mais ligados à direita. Aqui Romeu Zema, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, e o Ronaldo Caiado do PSD, mas querendo ou não, que tem esse viés, esse lado um pouco mais da direita do que mais de centro. Então, é importante deixar claro que essa pesquisa foi feita apenas com eleitores aqui do estado de São Paulo. 50% dos eleitores foram entrevistados na capital e também na região metropolitana e outros 50% em diversas cidades do interior paulista. O Alan Gani, eu quero analisar com você, e é claro, essa divisão envolvendo o estado de São Paulo é muito clara e histórica, tradicional. A capital região metropolitana, ela tem uma tendência, né, um pouco mais de centro, centro-esquerda, já todo o interior tradicionalmente é um eleitor um pouco mais conservador, que caminha mais com a direita, e isso ficou muito claro nesses números. O próprio Flávio Bolsonaro com o Lula no primeiro turno, um empate técnico, uma diferença de 1%, mas quando a gente chega aqui em qualquer adversário mais ligado à direita, tem uma vantagem em relação ao presidente Lula, ou seja, o interior do estado de São Paulo pode ser decisivo nessa eleição também?
Pode sim, razão pela qual também o PT nunca ganhou, né? O estado de São Paulo é o sonho do PT, mas a verdade é que há uma identificação muito grande do estado de São Paulo com a direita, dado a defesa, né, de valores conservadores e também a pujança econômica que é o estado de São Paulo, né, defendendo aí capitalismo, livre mercado, aqui pegou para valer isso. Então, evidentemente que não votam em candidatos do PT, quer dizer, majoritariamente votam em candidatos identificados com a direita. E aí o Flávio Bolsonaro, claro que leva vantagem aqui no estado de São Paulo e vive um bom momento, apesar daqui da crítica que eu fiz em relação ao escorregão que ele deu no CEPAC, ele faz uma campanha muito boa, tem batido na hora certa no presidente, no governo, e a conjuntura também está favorável para ele. Porque veja, Cássio, a inflação devido à guerra do Oriente Médio, ela é, mesmo que o Brasil não tenha culpa, ela é creditada ao governo federal. Vai vir inflação, é culpa do governo. Os escândalos de corrupção, tanto do Master quanto do INSS, como estouraram agora, também justo e injustamente, vão para a conta do governo. Crise de segurança pública, aí o governo tem responsabilidade. Então, crise de segurança pública, essa percepção de que piorou muito a criminalidade, vai para conta do governo federal. Então, vive um ótimo momento o Flávio Bolsonaro, seja circunstancial e pela campanha bem feita que ele tem fazendo, mais pela composição, mais pela articulação, mais moderado em relação ao pai dele.
Ô Zé Maria Trindade, você acredita que esses números apresentados pela pesquisa da Atlas Estadão mostra, ou revela até mesmo aquela preocupação que o presidente Lula, que o governo federal tinha de montar um palanque forte com um nome que pudesse, de certa forma, aí trazer, né, uma ameaça ao governo do Tarcísio de Freitas? Porque se a gente traz para essa realidade o próprio interior do estado, todos os candidatos que marcavam ali 4%, 5%, 6% acabou ganhando no segundo turno. O presidente Lula tem com essa pesquisa um norte da onde ele deve atuar e de que forma ele deve trazer pelo menos aí os seus desafios para conseguir retirar um pouco desse eleitor e ter mais força no interior paulista?
É, e é o maior colégio eleitoral do país. Isso é muito claro, né? Já está justificado e exatamente por isso que a estratégia do presidente Lula é tentar tirar essa diferença no Norte e Nordeste, mais Nordeste, né? Um pouco Sudeste e Nordeste. Essa é a estratégia, se conseguir isso, tudo bem, mas é meio complicado. Então, vai perder e a tentativa de perder é de pouco, isso é muito claro. Por isso que eu desconfio e desconfio muito como essa verdade que aparece aí nesse quadro, né? Não se reflete na escolha ao Senado, quer dizer, não pode o Estado de São Paulo ter se transformado em centro-esquerda de uma hora para outra. Eu sempre conversava aqui, Cássio, com deputados de São Paulo sobre a situação política do Estado do Sul. Sempre, há décadas atrás, a gente já vem conversando sobre isso. Como um Estado como São Paulo, né, que é a locomotiva do Brasil, o Estado produtor, o parque industrial brasileiro, né, não tinha uma direita, nunca teve uma direita forte, líderes de direita, né? Eu via por aqui o PFL, o DEM, os partidos, né, de direita da época, e aí eu me perguntava, mas por que o DEM não é forte em São Paulo? Por que o PSDB domina, na época, domina São Paulo? E a resposta era a seguinte: São Paulo foi dominada por Paulo Maluf, que era a direita, né? A direita de São Paulo era malufista. Então ficou meio esquisito, quer dizer, aquilo não era exatamente a direita, não era o Mercado Livre, não era exatamente o discurso de direita, mas a figura do Maluf. E ali, para substituir essa direita, veio o PSDB, que todo mundo entendeu como direita. Mas esta é uma característica do Estado de São Paulo. E agora isso aí fica muito claro, sempre foi assim. Só que era meio mascarado ali no PSDB, essa direita contra o PT. Mas, por outro lado, demonstra uma força do PT, sim. Veja bem que em qualquer cenário, o presidente Lula está forte, né? Só diminui um pouco ali para o Ronaldo Caiado, mas que também é uma coisa incompreensível, que ele é forte na direita também. Mas, de qualquer maneira, esse é o quadro político de São Paulo, eu não tenho dúvida disso.
Piper, você acredita que a atuação de Fernando Haddad, de um vice que seja mais de centro, até mesmo ligado ao agro, também nas figuras de Simone Tebet e Geraldo Alckmin, isso pode diminuir a resistência do eleitor do interior paulista?
Essas pesquisas divulgadas nessa semana, né, feitas no estado de São Paulo, elas são surpreendentemente boas para o PT. Esse levantamento em que dá o Flávio Bolsonaro 5 pontos à frente do presidente Lula no segundo turno, significa que, se a eleição fosse agora e esse resultado fosse reproduzido, o presidente Lula teria, em relação a Flávio, uma desvantagem menor do que ele teve em relação ao presidente Bolsonaro em 2022. Esse cálculo já foi feito. Veja, esse resultado aí de 49, 44, isso não são os votos válidos, são os votos totais. Então, nos votos totais em 2022, deu 47 e pouquinho a 49 e pouquinho a 42. Foram 7 e pouco diferença. Agora a diferença é menor. Então, na verdade, não é um resultado ruim, é um resultado esperado. Quer dizer, sabe-se que o presidente Lula vai perder em São Paulo. Agora, ninguém sabe, ninguém consegue adivinhar de qual vai ser o tamanho, né, dessa derrota. Foi uma derrota até o nível que foi em 2022, segue o jogo para ele. Se for uma derrota pior, mais acachapante, aí é preocupante. Agora, se ele encurtar a diferença, a vantagem é dele. E aí, o Zé chama atenção para a questão do Senado. É que no Senado, Zé, há um outro componente aqui em São Paulo. Nesse ano, pelo menos, nessas simulações, o número de postulantes da direita que pontuam é maior, o que significa também mais divisão de votos. O eleitorado da esquerda, ou de centro para a esquerda, por enquanto ele tem como opções apenas a Simone Tebet e a Marina Silva. Então não divide. É possível chegar lá e votar nas duas, porque esse ano a eleição vai ser para eleger dois. Agora, no campo da direita, por exemplo, aí tem o Derrite, Coronel Melo, o Salles. Então, é muita gente. Tem mais algum que eu acabei esquecendo aí. Então, é por isso até que, curiosamente, não seja um resultado que bata conforme é o resultado, por exemplo, da eleição para o governo.
Não, vai entrar mais um, né? Porque ainda não está definido se vai ser aí o Melo Araújo, ou até mesmo pode ser um outro nome que a própria direita vai apoiar para o Senado. Então, lá o campo está bem aberto, o Piperno falou bem, muito bem esse detalhe. E, é claro, essa discussão, essa briga, tanto da esquerda para a direita, para conseguir o maior número de cadeiras no Senado, que será fundamental no próximo governo. Bom, gente, falando em Senado, a senadora Tereza Cristina afirmou que pode avaliar um eventual convite para vice-presidente e uma possível chapa ao lado de Flávio Bolsonaro. O Matheus Dias chega ao vivo aqui no nosso 3 em 1 para trazer todos os detalhes. Matheus, a gente vem acompanhando essa novela da formação de chapa para o Flávio Bolsonaro. Se falou na Tereza Cristina, que é, inclusive, um dos nomes favoritos, ou pelo menos, né, o ficha 1, né, na visão do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Se falou no próprio Romeu Zema, tem outros nomes que foram cogitados, especulados. Mas agora a senadora parece que começou a tomar gosto pela ideia e até mesmo pelas pesquisas, tornando aí esse ambiente mais favorável para ela formar essa chapa ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Traz mais detalhes para a gente e de que forma a senadora se manifestou que pode viabilizar essa possível chapa. Meu amigo, boa tarde.
Cássio, uma ótima tarde a você, uma boa tarde a quem nos acompanha também. A senadora Tereza Cristina, ela já cumpriu, então, os pré-requisitos para se colocar na disputa. No início, ela, então, se esquivava dessa possibilidade, dizia preferir concorrer ao Senado, mas agora, desde a semana passada, já se posiciona favorável a essa escolha, mas sempre acalmando ali os eleitores, dizendo que a decisão ainda não foi tomada e que a decisão não cabe a ela. Ela disse que, se for escolhida, vai assumir o cargo, vai assumir a posição ali de disputa com muito bom grado, mas que a escolha não cabe a ela. Também tem muita daqueles boatos, né, Cássio, em relação a qual seria a escolha de Flávio Bolsonaro, se teria algum tipo de decisão ou algum tipo de direcionamento de Jair Bolsonaro, ou se a decisão cabe apenas a Valdemar da Costa Neto. Porque se caber apenas ao presidente do PL, ele já demonstrou mais de uma vez o favoritismo dele pela Tereza Cristina. Inclusive, na última entrevista, agora, entrevista recente ao jornal Media Max, disse que existe muita especulação, né, claro, a Tereza Cristina dizendo que existe muita especulação, existe o Valdemar, que é meu amigo, que torce para isso, mas o convite mesmo nunca aconteceu. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele que já disse em outras oportunidades que gostaria que a candidata à vice-presidência, a candidata para compor a chapa junto com o Flávio Bolsonaro, fosse uma mulher. Tereza Cristina, além de ter esse fator, ela também tem muita força dentro do Congresso, principalmente dentro do agronegócio. Ele que disse desde 2022 que gostaria que Tereza Cristina fosse a escolhida. Na época, na tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro, a escolha do partido e a escolha de Bolsonaro foi pelo general Walter Braga Neto. Ambos perderam a eleição, ambos condenados pelo STF. E há muitos eleitores da direita, analistas e até integrantes dos partidos dizem que talvez esse tenha sido o principal erro de Jair Bolsonaro naquela eleição, tendo escolhido o general Walter Braga Neto a vice, e foi ali que ele perdeu a eleição para Lula, segundo a opinião de algumas pessoas ligadas à direita. Dessa vez, então, Valdemar da Costa Neto tem a escolha dele pela senadora Tereza Cristina. Ela também está de acordo, ela também parece que gostou dessa possibilidade, já se enxerga assim, ela mesma se disse preparada para o cargo. Agora resta saber qual que será a decisão de Flávio Bolsonaro também, né, Cássio?
Exatamente, Matheus, obrigado pelas informações. É importante mesmo, né, ter essa consciência para não repetir o erro, segundo, né, a leitura que foi feita por muitos integrantes da direita e que formavam, inclusive, né, toda a coordenação, a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, a colocação de um vice-militar que acabou não agregando, não trazendo votos para a candidatura de Jair Bolsonaro. Então, 4 anos depois, o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não quer repetir esse erro. Por isso, Zé Maria Trindade, o nome de Tereza Cristina você avalia como aí um dos melhores nomes, ou pelo menos o nome ideal que possa formar essa chapa ao lado de Flávio Bolsonaro? E aqui a gente pode listar vários fatores, né? É uma senadora, uma parlamentar extremamente experiente, tem uma bagagem gigantesca em Brasília, consegue atrair esse público feminino, o eleitor do agro e também a figura que tem bom trânsito e também uma figura extremamente moderada. Isso poderia trazer certos votos daquele eleitor mais independente que está ali em cima do muro, na dúvida ainda?
Pois é, olha, a força sem autoridade, sem autonomia, é nada. Quem se aproxima, quem tem ali um convívio com a senadora Tereza Cristina, fica impressionado com aquela figura aparentemente frágil. Tem uma força de trabalho, uma força de poder visível, por onde passou. A Tereza Cristina é uma líder, né? Ela fez pelo Ministério da Agricultura e pelo agro do Brasil o que muitos presidentes não fizeram. Ela abriu mercados, ela mostrou a importância do agro, né? Combateu as notícias falsas de que o Brasil colocava fogo na floresta amazônica para criar boi, né, que desmatava para plantar soja. Ela mostrou ali de que não, só a área plantada do Brasil já pode duplicar, a área já plantada já pode duplicar a produção, isso com dados, com técnica, né, e uma força muito grande. Então, é inegável essa força de Tereza Cristina. A senadora Damares me disse que levou o nome da Tereza Cristina para o senador Flávio Bolsonaro, que ele ouviu e não deu nenhuma resposta. Tem uma ala grande que defende exatamente isso que você falou. Mas tem outra ala que defende o Romeu Zema. Diz que o estado de Minas ele é muito importante e que o Zema tem um discurso muito parecido, muito próprio, né, para esse embate eleitoral. Então, assim, tem uma ala muito forte que fala, ó, eu ouvi assim, olha, o vice dos meus sonhos é o Zema. Mas a Tereza Cristina é um nome forte. E ainda, há uma divisão ali no PL sobre o time, né, sobre o tempo desta definição. Tem um grupo que é meio apressadinho ali, diz que tem que apresentar logo tudo, inclusive o nome do ministro da Economia. E, de novo, formar aquele ministério forte da economia e entregar para alguém, né? E definir o nome do ministro da economia, o nome do vice, rapidamente, e apresentar a chapa completa. E aí outros no PL dizem, não, melhor dar uma esperada e tal. Então, são essas as dúvidas por aqui. Tereza Cristina é uma candidatura forte, uma candidata forte a vice, mas não está exatamente escalada ainda.
Ô Piperno, o Zé falou num ponto interessante, questão do time. Ontem o presidente Lula anunciou, até mesmo de forma oficial, ao longo daquela reunião ministerial, o Geraldo Alckmin mais uma vez como seu vice-presidente, formando essa chapa e repetindo a dobradinha de 2022. Você acredita que é o momento também de Flávio Bolsonaro anunciar a sua chapa ou ainda é cedo?
Depende de quem for escolhido a vice. Por exemplo, se estiverem realmente pensando em Tereza Cristina, esse anúncio tem que ser para ontem, até por uma questão legal. Tereza Cristina do PP. Se quiser mudar de partido, só vai ter até a sexta-feira. Se ela quiser continuar acalentando esse projeto aí, mas ainda e se manter filiada ao PP, aí é uma operação até mais complicada, porque vai ter que convencer a federação partidária a apoiá-la, aí junto. Ou seja, a se associar ao PL na campanha. Será que a federação União, PP, está disposta a isso? É uma dúvida que eu tenho. É evidente que esses dois partidos têm muitos quadros bolsonaristas, mas também é fato que eles não têm homogeneidade ideológica no país todo, né? Então, não é uma operação tranquila.
Perfeito, gente. Vamos seguir girando aqui no nosso 3 em 1. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou que ele tenha usado o jatinho do ex-banqueiro Daniel Forcaro para fins particulares. Vamos voltar a conversar ao vivo com a Janaína Camelo, que vai trazer mais detalhes para a gente, porque é mais uma polêmica envolvendo Daniel Forcaro e a família do ministro da Suprema Corte. Jana, mais uma vez, uma boa tarde.
Muito boa tarde, Cássio. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes chamou de ilações informações que estão numa matéria divulgada pela Folha de São Paulo, que fez um levantamento dizendo que o ministro Alexandre de Moraes usou por 8 ocasiões, por 8 vezes, aviões, aeronaves ligadas à empresa às empresas de Daniel Vorcaro. E isso num período específico, entre maio e outubro do ano passado. Ou seja, quando estava vigente ainda aquele contrato, né, do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Barsi de Moraes, com o Grupo Master, né, um contrato que foi finalizado no mês seguinte, em novembro, que foi quando o Banco Master foi liquidado. Enfim. Essa matéria do jornal Folha de São Paulo fez um cruzamento de dados com a base de dados da ANAC, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo e também da Aeronáutica. E chegou a esse resultado de 8 voos que foram realizados pelo ministro Alexandre de Moraes nessas aeronaves e empresas ligadas a Daniel Vorcaro. Desses 8 voos, seriam 7 voos que aconteceram em aeronaves da Prime Aviation, que é uma empresa que Daniel Vorcaro é sócio por meio de um fundo. E um 8º voo aconteceu num avião Falcon 2000, que é de uma empresa que tem como sócio Fabiano Zetel. Né? Fabiano Zetel, que é cunhado de Daniel Vorcaro, está preso também em toda a investigação envolvendo a fraude por parte do Grupo Master. Ele é apontado como braço financeiro, né? Operador financeiro ali de todo o esquema criminoso. Inclusive, essa empresa ligada a Fabiano Zetel, ela não tem autorização para fazer táxi aéreo, viu? Para operar como táxi aéreo. Enfim. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, então, chamou a matéria de fantasiosa, disse que são informações falsas, que ele jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro, ou em sua companhia, ou na companhia de Fabiano Zetel, a quem o ministro nem conhece. Foi o que o gabinete divulgou, isso assim que a matéria foi publicada ontem, o gabinete divulgou essa nota. Quem também divulgou uma nota foi o escritório Barsi de Moraes, de Viviane Barsi, que diz o seguinte, que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre eles está Prime Aviation, que nenhum dos voos que viajaram integrantes do escritório estiveram presentes Daniel Vorcaro ou então Fabiano Zetel, e que nenhum dos advogados do escritório também conhece Fabiano Zetel. Só lembrando, né, que houve um contrato aí milionário entre o escritório Barsi de Moraes e o Banco Master, então, que durou entre fevereiro de 2024 até novembro do ano passado. Então, essas foram as declarações do ministro Alexandre de Moraes, chamando essa matéria da Folha de São Paulo de fantasiosa. Cassius.
Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Segurei que já a Janaína Camelo vai trazer mais detalhes diretamente de Brasília. O Alangana, eu quero repercutir contigo, porque dado todo o contexto envolvendo a figura do ministro Alexandre de Moraes, com aquelas supostas mensagens trocadas com o Daniel Vorcaro no dia em que o ex-banqueiro foi preso, e em também toda a polêmica envolvendo se o celular era de Alexandre de Moraes, porque tinha o número funcional da Suprema Corte, também todo o envolvimento naquele contrato milionário da esposa de Moraes com o seu escritório para fazer toda uma análise de compliance, enfim, dado todo esse contexto, levanta suspeitas. Por isso que é importante investigar, por mais que Moraes e a esposa não soubessem quem estivesse por trás dessas empresas que alugavam esses helicópteros, ou pelo menos esses aviões para fazer essas viagens?
É claro, né? Tem todo um contexto que leva a uma investigação. E aí é claro que também ele pode dar todas as explicações necessárias. Mas veja, né? Você teve aquele contrato com a esposa do ministro, milionário, 129 milhões de reais, sem que houvesse ali um grande serviço de advocacia. E também chama atenção porque é muito acima de qualquer banca badalada, nem em São Paulo, no mundo. Depois as mensagens, né, trocas de mensagens pessoais, justamente no dia que o Daniel Vorcaro foi preso, aquela famosa mensagem, conseguiu bloquear, e aí o ministro teria respondido, mas foi apagada a mensagem, então a gente não sabe exatamente o que ele respondeu, mas bloquear o quê, né? Então a gente fica aqui imaginando se era bloquear a minha prisão, bloquear a venda, a liquidação do Banco Master, a gente não sabe. E agora essa reportagem aí da Folha de São Paulo, sem contar também a rodada de uísque, né? De acordo com o que saiu na coluna da Malu Gaspar, ele frequentava ou chegou a frequentar a casa do Vorcaro para uma degustação de uísque, para fumar charuto, enfim. Todo este contexto, de uma maneira isolada, cada caso, não levantaria talvez tantas suspeitas. Mas quando a gente coloca nesse combo assim, levanta evidentemente suspeitas e precisa ser investigado. É, quando a gente fala investigação, ninguém está falando que fulano é culpado, nada disso, né? Mas existe a presunção de inocência, evidentemente, mas eu acho plausível uma investigação, sim, nesse caso.
Ô, Piperno, você acredita que nesse tipo de caso, ainda mais dado todo o contexto e as figuras envolvidas, a transparência sempre é bem-vinda?
Jovem Pan News.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Tem promoção de Páscoa no Animalia Park. Aproveite! Ingresso promocional online por R$120 para adulto ou criança. Compre, agende e utilize no feriado prolongado. É isso mesmo, R$120 no ingresso promocional. Parcele em até 5 vezes sem juros. Vendas até amanhã somente na internet. Leões, rinocerontes, gorilas e outros incríveis moradores te esperam para viver uma super experiência no feriadão. Acesse agora animaliapark.com.br. Animalia Park, onde é divertido preservar.
O Teatro Bradesco apresenta, dia 22 de abril, Iron Maiden Symphonic. No dia 9 de maio, show com Di Ferreiro. Nos dias 12 e 13, Ópera de Pequim. Dia 14, Juan Duran. Dia 15, ao humorista Luana Zuccolotto. E no dia 16 de maio, Sérgio Reis. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Prepare-se para entrar no jogo. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação.